تخلیلد نه پلتراله یا تخت و فرا پگوست نه سانی نه سیزم اون تروپور آلاشت نه میو سربر نه ازیش منیه پر اون تروپور نه اشتواره Ontem foi um mau sonho que alguém teve por mim, há uma interrupção lateral da minha consciência. Continuo encostadas as portas da janela desta tarde, apesar das janelas estarem abertas, de par em par, sigo sem atenção as minhas sensações sem nexo e a personalidade que tenho está entre o corpo e a alma. Quem dera que houvesse um terceiro estado para a alma, se ela tivesse ou dois. Um quarto estado para a alma são três as que ela tem, a impossibilidade, tudo com a... Eu nem chego a sonhar, dói-me por trás das costas da minha consciência de sentir. As naus seguiram, seguiram viagem, não sei em que dia escondido, e a rota que devem seguir estava escrita nos ritmos, os ritmos perdidos das canções mortas do marinheiro de sonho. Aves paradas da quinta vista através da janela, aves estranhas a mim, é um ponto inconcebível à consciência de estar vendo árvores iguais todas a não serem mais que ouvi-las. Não poder eu fazer qualquer coisa, já haver aves que deixasse de doer. Não poder eu coexistir para o lado de lá com estar-vos vendo do lado de cá e poder levantar-me desta poltrona deixando os sonhos no chão. Que sonho! Eu nem sei se sonhei que nós partiram para onde. Tive essa impressão sem nexo, porque no quadro fronteiro nós partem, nós não bates, mas as naus estão em mim. É sempre melhor o impreciso que embala do que o certo que basta, porque o que basta acaba onde basta e onde acaba não basta, e nada que se pareça com isto devia ser o sentido da vida. Quem pôr as formas das árvores dentro da existência das árvores, quem deu frondoso a arvoredo e me deixou perverdecer, onde tenho o meu pensamento que me dói estar sem ele, sentir sem auxílio de poder para quando quiser, e o mar alto e a última viagem sempre para lá das naus a subir. Não há substância de pensamento na matéria de alma com que pensa, só janelas abertas de par em par encostadas por causa do calor que já não faz, e o quintal cheio de luz, sem luz agora, ainda agora, e eu na vidraça aberta, fronteira ao ângulo, com o meu olhar acolha a casa branca distante onde mora. Fecho o olhar e os meus olhos fitos na casa branca, sem a ver, são outros olhos vendo sem estar fitos nela. A nau que se afasta e eu, parado, mole, adormecer, tenho o mar embalando-me e sofro aos próprios palácios distantes. A nau penso não leva as escadas dando sobre o mar, inatingível ela não alberga aos jardins maravilhosos nas ilhas e nas explícitas não deixa, e tudo perde o sentido ao que o abriga meu pórtico, e o mar entra os meus olhos, o pórtico cessando, cai à noite, não cai à noite, que importa, candeia para acender as casas que não vejo no encosta, e eu lá, úmida sombra nos sons do tanque noturno sem lua, as rãs rangem, coaxar tarde no vale, porque tudo é vale onde o som dói, milagre do aparecimento da senhora das angústias aos loucos, a maravilha do enegrecimento, do punhal tirar para os atos, os olhos fechados, cabeça pendida contra a coluna certa, e o mundo para além dos vitrais, paisagem sem ruínas, a casa branca, nau preta, felicidade na Austrália. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. caiu pela escada, excessivamente abaixo, caiu das mãos da criada, descuidada, e caiu, pensei, mais pedaços de cabelo loiça no vaso da janela, impossível, sei lá, tenho mais sensações do que tinha quando sentia eu só um espalhamento de caco sobre um capaz que sacudia, fiz barulho na queda como um vaso que se partia, os deuses que há dobrou-se do parapeito da escada e fizam os cacos que a criada deles fez de mim. Não se zanguem com ela, são tolerantes com ela. O que era eu? Um vaso vazio? Olha os cacos absurdamente conscientes de si mesmos, não conscientes deles, olham e sorriem, tolerantes à criada involuntária. Lá está a grande escadaria atravessada de estrelas, um caco brilha, virado a exterior lustroso entre os astros. A minha obra principal, a minha vida, um caco, os deuses olham especialmente, pois não sabem porque ficou ali. Sim, sou eu mesmo, tal qual resultei sobre espécie de acessório ou subsalente próprio, os arredores irregulares da minha emoção sincera, sou eu aqui em mim, sou eu quando fui, quando não fui, tudo isso sou, quando quis, quando não quis, tudo isso me forma, quando amei ou deixei de amar, é mesmo a saudade em mim e ao mesmo tempo a impressão um pouco inconsequente com um sonho formado, são realidades mistas de me ter achado a mim num banco de carro elétrico para ser encontrado pelo acaso de conseguir sentar em cima e ao mesmo tempo a impressão um pouco longínqua como de um sonho que se quer lembrar na penumbra a que se acorda de haver melhor em mim do que eu, assim, ao mesmo tempo a impressão um pouco dolorosa como de um acordar sem sonho para um dia de muitos criadores de haver falhado em tudo como tropeçado no capaz de haver embrulhado tudo como a mala sem as escovas de haver substituído qualquer coisa a mim alguns na vida basta a impressão um tanto ao quanto metafísica como o sol pela última vez sobre a janela da casa a abandonar de que mais vale ser criança que querer compreender o mundo a impressão de pão com manteiga e brinquedos de um ganso seco sem jardins de presépina de uma boa vontade com a vida encostada de testa à janela não ver chover com sol lá fora e não as lágrimas mortas de custar engolir basta assim sou eu mesmo o trocado, o emissário sem carta nem credenciais o palhaço sem riso, o bobo com o grande fado do outro a quem tirem as campainhas da cabeça vamos chocar-lhes pequenos de uma servidão em cima, sou a mesma cheirada, sincopada e ninguém da rosa de cifra nos turões de província, sou a mesma que remédio. Até que enfim, perfeitamente cá sai algo. A loucura exatamente na cabeça, o meu coração estourou como uma bomba de pataque e a minha cabeça teve o sobressalto pela espinha acima, graças a Deus que estou doido que tudo quanto dei me voltou em lixo com cuspa tirada ao vento me dispersou pela cara livre que do quanto foi-se-me até aos pés com a serafilheira para embrulhar coisa nenhuma que tudo quando pensei me faz cócega na garganta e me quer fazer vomitar sem eu ter comido nada, graças a Deus porque como na bebedeira isto é uma solução Encontrei uma solução e foi preciso o estômago. Encontrei uma verdade e senti-a com os intestinos. Poesia transcendental já fiz também, e grandes rapos líricos também já por cá passaram. A organização de poemas relativos à vastidão de cada assunto resolvido em vários também não é novidade. Tenho vontade de vomitar e de me vomitar a mim em uma náusea que, se pudesse comer o universo, o despejar na pia, comia-o com esforço, mas era para bom fim, ao menos era para um fim, e assim como sou, não tenho nem fim nem vida.
Resta a loucura. A loucura que ocultamos, como tão bem se disse, essa ou outra. Todos sabemos, efetivamente, que os loucos devem o seu internamento apenas a um pequeno número de atos legalmente repreensíveis, e que se não fossem esses atos, a sua liberdade, aquilo que se vê da sua liberdade, não poderia estar em jogo. Que eles são, em determinada medida, vítimas da sua imaginação, estou pronto a admiti-lo, no sentido em que ela os leva à inobservância de certas regras, fora das quais o género humano se sente visado, o que todo homem se sente recompensado por saber. Mas o profundo desapego de que eles dão prova relativamente à crítica que lhes fazemos, e mesmo aos diversos corretivos que lhes são infligidos, permite supor que eles retiram um grande conforto da sua imaginação, que saboreiam suficientemente o seu delírio para suportarem que só para eles seja válido. E, de facto, as alucinações, as ilusões, não são uma fonte de prazer a desprezar. A mais bem ordenada das sensualidades ali encontra o seu lugar. Isso é que há de domesticar muitas noites aquela linda mão que nas últimas páginas de A Inteligência de Ten se entrega a curiosas malfeitorias. As confidências dos loucos hei de passar a minha vida a provocá-las. São pessoas de uma honestidade escrupulosa e cuja inocência só é igual à minha. Colombo teve de partir com loucos para descobrir a América. E vejam como essa loucura tomou corpo e dura. Noite fresca, negra, através dos pinheiros, automóveis parados lá fora, na sombra, atrás do portão, estrelas pálidas por cima da ravina, uma fogueira acesa ao pé da porta lateral e alguns pobres diabos de casaco de cabedal negro, cansados, acocorados, a aquecer-se na imensa casa de madeira, um candeeiro amarelo às 3 da manhã, o estampido dos altifalantes hi-fi Rolling Stones, Ray Charles, Beatles, Jumping Joe Jackson e 20 jovens dançando em uníssono com a vibração do chão, umas fumaças na casa de banho, raparigas com calças escarlates, um homem musculoso de pele lisa a suar, a dançar durante horas, latas de cerveja amolgadas no lixo, uma escultura representando um enforcado pendendo de uma trave alta, crianças a dormirem suavemente nos beliches e 4 viaturas da polícia paradas na rua, em frente do portão, pintado, luzes vermelhas rodando intermitentes. Uma lua nova olha para baixo, para o nosso planeta doente e doce. Orion já perseguiu a Úrsula imóvel até ao meio do céu, de inverno a inverno. Acordo na cama, cadáver de mosca,
cobrem os lençóis iluminados a gás. Dói-me a cabeça, a têmpora esquerda, fibra de ferro pulsando de vida à morte que espalhei em todas as frentes. Ratos envenenados na capoeira, miríades de piolhos pulverizados com arsénico branco, baratas citadinas calcadas à pesada no chão de uma cozinha rústica. Filhos, isso também não é comigo. Reduzam para metade o número de rapazes e das raparigas sobre a terra e respirareis livremente, dizem os computadores peritos e revolucionários. Metade da população dos germes do globo azul é mais do que suficiente, portanto, para livrar o pulmão enevoado da maldita pneumonia. Chamei o grande exterminador e ele ensopou as paredes e o chão com o mortal óleo inseticida. Quem ensopará o meu cérebro com inseticida? Acordo antes do amanhecer, receando pelas minhas coisas, os meus livros gnósticos, a minha boca fala demais, o meu corpo gordo e sem sexo, o meu pai moribundo, as cidades da terra envenenadas com a guerra, a minha arte sem esperança, o espírito fragmentado e sempre abstrato, a dor na minha têmpora esquerda, a morte viva. Sou um efêmero e não excessivamente descontente cidadão de uma metrópole que se julga moderna porque foi evitada toda a estereotipia na decoração e no exterior das casas, como no plano geral da cidade. Aqui não achareis rastro de nenhum monumento de superstição. A moral e a língua estão, enfim, reduzidas à sua expressão mais simples, estes milhões de pessoas que não têm qualquer necessidade de conhecer-se, levam com tal paralelismo a educação, a profissão e a velhice, que o curso da vida deve ser muitas vezes mais breve do que aquilo que uma estatística louca assinala aos habitantes do continente, tal como, desde a minha janela, vejo novos fantasmas deslizando através da espessa e eterna fumarada carbónica, a nossa mata campestre, a nossa noite estio, as novas irinhas diante do cottage, que é toda a minha pátria e todo o meu afeto, pois tudo aqui é semelhante a isto. A morte, sem lágrimas, nossa ativa filha e criada, um amor desesperado e um belo crime ganindo na lama da rua. Nada me prende a nada. Quero 50 coisas ao mesmo tempo. Anseio com uma angústia de fome, de carne, o que não sei que seja definidamente pelo indefinido. Durmo irrequieto e vivo num sonhar irrequieto de quem dorme irrequieto metade a sonhar. Fecharam-me todas as portas abstratas e necessárias, correram cortinas de todas as hipóteses que eu poderia ver na rua. Não há na travessa achada o número da porta que me deram. Acordei para a mesma vida para que tinha adormecido. Até os meus exércitos sonhados sofreram derrota, até os meus sonhos se sentiram falsos ao serem sonhados, até a vida só desejada me farta, até essa vida compreendo a intervalos desconexos, escrevo por lapsos de cansaço e um tédio
que até do tédio arrocha-me à praia, não sei que destino ao futuro compete a minha angústia sem leme, não sei que ilhas do sul impossível aguardam-me náufrago, que palmares de literatura me darão ao menos um verso, não sei isto, nem outra coisa, nem coisa nenhuma, e no fundo do meu espírito, onde sonho o que sonhei, nos campos últimos da alma, onde me moro sem causa, e o passado é uma névoa natural de lágrimas falsas nas estradas e atalhos das florestas longínquas, onde supus o meu ser, fogem desmantelados últimos restos da ilusão final, os meus exércitos sonhados, derrotados sem ter sido as minhas coortes por existir parceladas em Deus. Outra vez te revejo, cidade da minha infância, pavorosamente perdida, cidade triste e alegre. Outra vez sonho aqui, eu, mas sou eu o mesmo que aqui vivi, aqui voltei, aqui tornei a voltar e a voltar, e aqui de novo tornei a voltar, ou somos todos os eu que estive aqui, ou estiveram uma série de contas entes ligadas por um filme memória, uma série de sonhos de mim, de alguém de fora de mim. Outra vez te revejo com o coração mais longínquo, a alma menos minha. Outra vez te revejo, Lisboa e Tejo e tudo transiunte, inútil, de ti e de mim, estrangeiro aqui, como em toda a parte casual na vida, como na alma fantasma, errar em salas de recordações ao ruído dos ratos e das tábuas que rangem no castelo maldito de ter que viver outra vez. Te revejo, sombra que passa através de sombras e brilha um momento a uma luz fúnebre desconhecida e entra na noite como um rastro de barco se perde na água que deixa de se ouvir. Outra vez te revejo, mas a mim não me revejo. Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico, e em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de mim, um bocado de ti e de mim. É-nos o ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convaleste e estiola, eu vou buscar ao ópio que consola um oriente ao oriente do oriente. Esta vida de borda há de matar-me, são dias só de febre na cabeça, e por mais que procure, até que a doença já não encontra mola para adaptar-me. Paradoxo e incompetência astral, eu vivo a vincos de ouro a minha vida, onde o ponto de honor é uma descida e os próprios gozos gânglios do meu mal. É por um mecanismo de desastres, uma engrenagem com volantes falsos que passa a vida entre visões de cada falso no jardim onde há flores. No ar, sem hastes, vou cambaleando através do lavor de uma vida interior de renda e laca. Tenho a impressão de ter em casa a faca com que foi degolado o precursor, espiando um crime numa mala que um avô meu cometeu por requinte. Tenho os nervos na forca, 20 a 20, e caí no ópio como numa vala. Ao toque adormecido da morfina, perco-me em transparências latejantes, e numa noite cheia de brilhantes ergue-se a lua como a minha sina. Eu que fui sempre um mau estudante, agora não faço mais que ver o navio ir pelo canal de Suez a conduzir a minha vida cânfora na aurora. Perdi os dias que já aproveitara, trabalhei para ter só o cansaço que é hoje em mim, uma espécie de braço que ao meu pescoço me sufoca e ampara. E fui criança, como toda a gente, nasci numa província portuguesa, eu tenho conhecido gente inglesa que diz que eu sei inglês perfeitamente, gostava de ter poemas e novelas publicadas por Plon e no Mercure, mas é impossível que esta vida dure se nesta viagem nem houve Bruxelas. A vida a bordo é uma coisa triste, embora a gente se divirta às vezes, falo com alemães, suecos e ingleses e a minha mágoa de viver persiste. Eu acho que não vale a pena ter ido ao Oriente e visto a Índia, a China, a Terra é semelhante e pequenina e só há uma maneira de viver, por isso eu tomo ópio. É um remédio, eu sou um convalescente do momento, moro no resto do chão do pensamento e ver passar a vida faz-me tédio, fumo, cansa. Uma terra onde, enfim, muito a leste não fosse o oeste já, para fui visitar a Índia que há, se não há Índia senão a alma em mim. Sou desgraçado por meu morgadio. Os ciganos roubaram a minha sorte, talvez. Nem mesmo encontro ao pé da morte um lugar que me abrigo do meu frio. Fingi que estudei engenharia, vivi na Escócia, visitei a Irlanda. O meu coração é uma avózinha que anda pedindo esmola às portas da alegria. Não chegues a Portside, navio de ferro. Volta à direita. Nem eu sei para onde passo os dias, no smoking room, com o quando um escroque francês, quando de fim de enterro volta à Europa, descontente e em sorte de vir a ser um poeta sonambólico. Eu sou monárquico, mas não católico, e gostava de ser as coisas fortes, gostava de ter crenças e dinheiro, ser várias gente insípida que vi hoje, afinal não sou senão aqui, num navio qualquer, um passageiro, não tenho personalidade alguma, é mais notado que eu, esse criado de bordo que tem um belo modo alçado, LED escocesa há dias em jejum, não posso estar em parte alguma, a minha pátria é onde não estou, sou doente e fraco, o comissário de bordo é velhaco, viu-me com a sueca e o resto ele adivinha. Um dia, faço escândalo cá a bordo, só para dar que falar de mim aos mais, não posso com a vida e às fatais as iras com que às vezes me debordo, levo o dia a fumar, a beber coisas, drogas americanas que entontecem, eu já tão bêbado, sem nada, descem melhor cérebro aos meus nervos como rosa escrevo. Estas linhas parece impossível que, mesmo ao ter talento, eu mal o sinta. O facto é que esta vida é uma quinta onde se aborrece uma alma sensível. Os ingleses são feitos para existir. Não há gente como esta para estar feita com a tranquilidade. A gente deita um vintém e sai um deles a sorrir. Pertenço a um género de portugueses que, depois de a Índia descoberta, ficaram sem trabalho, a morte é certa, tenho pensado nisto muitas vezes, levo o diabo a vida e a gente tê-la, nem leio o livro à minha cabeceira e nojo-me. O Oriente é uma esteira que a gente enrola e deixa de ser bela, caio no ópio por força lá. Querer que eu leve a limpo, uma vida destas não se pode exigir, almas honestas com horas para dormir e para comer, que um raio a Esparta. Isto afinal é inveja, porque estes nervos são a minha morte, não haver um navio que me transporte para onde eu nada queira que o não veja. Ora, eu cansava-me do mesmo modo, queria outro ópio mais forte para ir de ali, para sonhos que dessem cabo de mim e pregassem comigo em algum lodo. Febre, se isso que tenho não é febre, não sei como é que se tem febre e sente. O facto essencial é que estou doente, está corrida, amigos, esta leve. Veio a noite, tocou já a primeira corneta para vestir, para o jantar, vida social, por cima
isso, marchar até que a gente saia pela coleira, porque isto acaba mal e há de haver sangue e um revólver lá para o fim deste desassossego que há em mim e não há forma de se resolver e que a minha olhar há de me achar banal a mim e à minha vida. Ora, um rapaz, o meu próprio monóculo me faz pertencer a um tipo universal. Ah, quanta alma viverá que ande metida assim como eu na linha e como eu mística? Quantos sob a casaca característica não terão como eu o horror à vida, se ao menos eu por fora fosse tão interessante como sou por dentro? Vou no Maelstrom cada vez mais para o centro. Não fazer nada é a minha perdição. Um inútil. Mas é tão justo, se ele pudesse a gente desprezar os outros e ainda que com os cotovelos rotos ser herói, doido, amaldiçoado, ao belo tenho vontade de levar as mãos à boca e morder nelas fundo e a mal. Era uma ocupação original e distraía os outros, os tais sãos, o absurdo, como uma flor da tal Índia que não vim encontrar na Índia, nasce no meu cérebro, farto de cansar-se, minha vida mude a Deus, ó Fíndia. Deixe-me estar aqui, nesta cadeira, até virem meter-me no caixão. Nasci para mandarim, de condição, mas falta-me o sossego, o chá e a esteira. Que bom que era ir daqui de caída para a cova, para um alçapão de estouro. A vida sabe-me a tabaco louro. Nunca fiz mais do que fumar a vida. E afinal, o que quero é fé, é calma, é não ter estas sensações confusas. Deus, que acabe com isto. Abra as eclusas e basta de comédias na minha alma.